orçamentário deixou de ser relevante. Daí a necessidade de deixarmos claro nesse relatório dados apurados que impacta de forma considerável na responsabilidade de gestão. Vale ainda destacar um trecho do depoimento da vereadora Rosângela, que ao relatar sua participação na apresentação do relatório de janeiro da consultoria, deixou clara a falta de conhecimento do gerente de saúde a respeito dos relatórios apresentados mensalmente, sendo que tal desconhecimento, a nosso ver, também foi demonstrado no depoimento do próprio gerente ao declarar que alguns relatórios eram lidos e outros simplesmente arquivados. Vejamos, abre aspas. A Dinassi disse que não era de hoje que estava dentro da Santa Casa. Há meses vinha realizando os relatórios. O gerente de saúde perguntou onde estavam esses relatórios, dizendo que não tinha tido acesso. A consultora respondeu ao questionamento dizendo que os relatórios estavam junto com as prestações de contas assinadas mensalmente. Com essa linha de raciocínio, não se pretende contestar a discricionariedade do Executivo Municipal em adotar ou não as medidas de redução de custos da saúde apontadas pela consultoria. Porém, deve-se ter sempre em mente que o exercício do poder discricionário sempre trará consequências e que, no caso em tela, observou-se a omissão do prefeito municipal e do gerente de saúde frente às soluções apresentadas. Aliás, verificou-se que a omissão do prefeito municipal e do gerente de saúde frente às soluções apresentadas caracteriza não só a má utilização dos recursos financeiros mediante a contratação de um serviço sem a sua utilização plena, ocasionando prejuízo ao erário, mas também um volume de recursos empenhados de aproximadamente 4 milhões de reais, além do que seria caso as medidas fossem adotadas sem qualquer resolutividade ou melhoria dos serviços prestados. Tal conduta deixou claro o descaso com o planejamento realizado, negligenciando a aplicação austera dos recursos públicos, sem com isso conseguir garantir a prestação dos serviços destinados ao atendimento à população, tais como a realização de cirurgias e o abastecimento de medicamentos e insumos no hospital municipal, na farmácia municipal e nas unidades básicas de saúde. 2. Da atenção básica. No tocante à atenção básica, ou seja, o funcionamento dos postos de saúde, esta comissão norteou-se pelos dados colhidos pelo trabalho da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social da Câmara em fevereiro de 2017. Trabalho esse que foi realizado ao tomar conhecimento de dois inquéritos civis em trâmite no Ministério Público Estadual. Na época mencionada, foram visitadas todas as unidades básicas de saúde e relatados todas as demandas existentes, com ênfase à estrutura física, condições de trabalho e atendimento ao público, bem como o abastecimento de insumos e medicamentos. Entre os dias 26 e 28 de março do corrente ano, foram realizadas visitas por amostragem a 4 unidades básicas de saúde no município, a fim de comparar a situação atual das mesmas em relação às demandas relacionadas anteriormente e, consequentemente, terem uma visão da atuação da gestão nesse período de aproximadamente um ano. As unidades selecionadas foram Jardim Paraíso 1 e 2, Boa Vista e São Pedro, onde foi possível perceber a falta de investimentos, mesmo aqueles mais essenciais, para o adequado funcionamento das unidades e para o atendimento às demandas da população residente na área de abrangência das mesmas. Foram constatados desde problemas simples, como a existência de vidros quebrados ou a falta de sinalização de extintores de incêndio, até situações mais graves, dentre as quais destacamos a ausência de médico vinculado, a existência de diversos pontos de infiltração, a falta de servidores efetivos na recepção, com a função sendo exercida por estagiários, falta de climatização em salas de coleta de preventivo e a ausência, desde o mês de outubro, de seringas e agulhas para aplicação de insulina em pacientes diabéticos, que em sua maioria são pessoas idosas que necessitam desses insumos para a manutenção da própria vida. Em resumo, o que se pôde observar é a ausência de investimentos significativos na atenção básica, o que tem diminuído de maneira brusca a capacidade de resolução da própria rede de atendimento e, consequentemente, acarretando a perda de confiabilidade por parte da população e o aumento significativo da demanda do hospital municipal, consequência da diminuição do percentual de recursos empregados na atenção básica entre os anos de 2016 e 2017, conforme relatório apresentado pela consultoria em setembro de 2017. As situações acima descritas demonstram de forma clara e objetiva que o modelo de gestão adotado pelo Executivo Municipal não prevê a priorização de investimentos na rede municipal de atenção básica, provocando a precarização dos serviços prestados e o encarecimento dos mesmos, apresentando inclusive e ainda, após 1 ano e 3 meses de governo, a extrema dificuldade em operacionalizar a utilização dos recursos do PEMAC, que são específicos para os postos de saúde.
Aquele ali. Ah, se puder desligar. Desligar esse ar ali.
Vejamos trecho do depoimento do gerente de saúde. A presidente perguntou: sabe quanto tem acumulado com relação ao PEMAC? Respondeu que em torno de R$1.300.000, que não se recorda precisamente e não sabe dizer o saldo atual. Perguntou: conseguiu do ano passado para cá aplicar o recurso em relação à estruturação? Respondeu que teve dificuldade por parte da maior parte das demandas serem relativos à estrutura física das unidades, ficando na dependência da equipe da gerência de obras. Perguntou: o recurso do PEMAC não permite que se licite para executar a obra? Respondeu que precisa confirmar, mas acredita que sim. Não é possível conceber o acúmulo de recursos vinculados, como é o caso do PEMAC, e os postos de saúde padecendo sem as condições mínimas de trabalho dos profissionais e de atendimento aos usuários do SUS. 3. Da farmácia municipal. Sem dúvida, esse tópico diz respeito a um dos principais problemas enfrentados pela administração municipal, qual seja a aquisição e garantia de medicamentos, tanto para distribuição gratuita, quanto para utilização no hospital municipal e nas unidades básicas de saúde. Porém, trataremos aqui especificamente dos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos, REMUME, que são aqueles destinados à dispensação através da farmácia municipal, visto que os destinados à atenção básica já foram mencionados e os destinados ao hospital municipal serão tratados em tópico próprio. No dia 30 de janeiro do corrente ano, a comissão realizou visita à farmácia municipal de posse da Relação Oficial de Medicamentos, encaminhada ao gabinete deste relator em outubro de 2017, a fim de conferir o estoque de medicamentos existentes e de acordo com a referida relação. Após a contagem e fiscalização no local de armazenamento dos medicamentos, foi possível constatar os seguintes problemas: ausência de controle rigoroso do estoque de medicamentos e de sua dispensação, não sendo apresentada sequer uma planilha do Excel com os nomes, quantidades e data de validade dos produtos, fato que tende a facilitar o desperdício e a perda dos mesmos em razão da data de validade. a má distribuição das funções, tendo o farmacêutico como responsável por todos os processos licitatórios de aquisição de medicamentos e insumos para toda a rede de saúde do município, desde a cotação até a ordem de fornecimento dos materiais e insumos comuns, sistema centralizado que tem se mostrado extremamente ineficiente na garantia de estoques que atendam à demanda existente. Vejamos trecho do depoimento do senhor Renato, farmacêutico acima mencionado. Respondeu que é responsável pelas compras do hospital desde abril de 2017. E agora, com a junção da média complexidade da atenção básica, é também responsável pelas compras de tudo, especificamente insumos e medicamentos, tanto do hospital municipal quanto da farmácia e todos os órgãos ligados à gerência de saúde, centro odontológico, postos de saúde, SAMU, laboratório hospitalar e laboratório municipal e hospital municipal. Informou que não é gerenciador nem fiscal de nenhum contrato da saúde, com exceção do contrato de órtese e prótese. Disse ser responsável pela cotação até a ordem de fornecimento dos materiais comuns a todos os órgãos citados anteriormente, e específico dos materiais e medicamentos do hospital municipal. Mais de 50% dos medicamentos constantes na relação municipal de medicamentos em falta e sem previsão de chegada, além de um grande número dos medicamentos presentes no almoxarifado da farmácia municipal com estoque insuficiente para atender a demanda existente. Foi registrado ainda um grande número de caixas de medicamentos do medicamento noretisterona 0,35 mg, com as logomarcas do Ministério da Saúde e do Governo Federal inutilizados em razão da validade já vencida. Prova de que o controle rigoroso dos estoques é de fundamental importância para a garantia da melhor utilização dos recursos públicos. Além disso, ficou evidente a falta de capacidade da gestão em garantir a execução das compras de medicamentos, parte por conta da falta de destinação de recursos em um montante adequado para tal, parte em razão da centralização dos processos e extrema morosidade dos mesmos, forçando a prática de compras emergenciais e o grande número de demandas judiciais com vistas a garantir medicamentos constantes na remume, ocasionando dessa forma as compras com valor muito acima do normalmente conseguido através do processo licitatório regular, caracterizando lesão ao erário e o mau baratamento dos recursos públicos já tão escassos. 4. Do controle social. O controle social é exercido pelo Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, SUS, criado pela Lei Municipal 517/91, modificado pela Lei número 834/97 e reformulado pela Lei 1199/2005, cujo rol de competências está estabelecido no artigo 4º da Lei 1199/2005. Da análise das competências estabelecidas pelo referido diploma legal, fica evidente a necessidade da participação do órgão colegiado em todas as instâncias de planejamento e execução da política municipal de saúde, a fim de garantir a adequação da mesma aos anseios da população representada pelo controle social. Diferente do entendimento legal, atualmente, o Conselho não cumpre em sua plenitude as funções determinadas pela legislação vigente. Parte por ocasião da grande demanda existente, associado ao fato de que todos os conselheiros atuarem em caráter voluntário, parte por falta de comunicação e de acesso às discussões e decisões.